Olá, bem-vindos ao PPCast, sou o Thiago Esteves, responsável pela área de Wealth Management do Opportunity, e hoje vamos conversar com Vinícius Ferreira, gestor de ações internacionais e responsável pela estratégia Global Equity. Olá Vinícius, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui conosco.
Thiago, tudo bem? Obrigado aí pelo convite.
Vinícius, muito se fala em relação à importância da diversificação de investimentos, né? Mas por conta de uma indústria de fundos ainda crescente, talvez pelo viés dos investidores de acessar ativos mais conhecidos, pouco se vê na prática. Na tua experiência, Vinícius, qual a importância de, mesmo estando e morando eventualmente no Brasil, ter investimentos no exterior e possivelmente expostos a outro tipo de moeda?
Bem, o principal benefício para o investidor brasileiro é o da diversificação, né? Porque quando você adiciona uma estratégia descorrelacionada no seu portfólio, o investidor ele reduz o risco sem necessariamente reduzir o retorno esperado, né? Então, assim, para ilustrar esse efeito, a gente pode comparar, né, o que seria a performance de uma carteira tradicional, que seria algo como 60% em renda fixa e 40% em bolsa brasileira, e comparar com uma que tenha 60% em renda fixa, 30% em bolsa brasileira e 10% em bolsa americana, né, em S&P, por exemplo, em dólares. Né? Aí a gente vê que, assim, ao longo dos últimos anos, dos 10 últimos anos, o retorno das duas carteiras ele foi muito similar. Né? Mas o risco que a gente define como desvio padrão, ele acaba sendo 15% menor na opção que tem a bolsa americana. Né? Assim, a gente sabe que a performance passada ela não fala nada sobre o que deve acontecer no futuro, né? Então, como é que a gente pensa nisso, né? E por que que vale a pena investir na bolsa, em outras bolsas, e por que que isso deveria continuar, né? E a gente pode pensar nessa diversificação, né? De duas formas, né? A primeira é do ponto de vista macroeconômico. Então, assim, países que são desenvolvidos, eles têm o benefício de terem moeda forte e que acabam sendo vistos como um porto seguro em momento de crise, né? Então, esses países, eles têm a habilidade de pegar dinheiro emprestado na sua própria moeda num custo baixo e, assim, conseguem fazer políticas contracíclicas que vão dar suporte à economia e tornam esses mercados mais resilientes, né? E a gente também pode pensar, né, nessa diversificação do ponto de vista microeconômico, né? Porque nos últimos anos a tendência de digitalização que aconteceu na economia, junto com toda a disponibilidade de capital, ela tem acelerado muito o processo de inovação e disrupção, e a maior parte dessa inovação ela acontece nos mercados desenvolvidos, né, que é onde tem as melhores, as mentes mais geniais e para onde as pessoas vão, né? Mas essa disrupção ela afeta empresas do mundo inteiro e você, investindo, né, em mercados globais, você consegue ter acesso ao benefício dessa tendência de inovação sem ter só o ônus, né, que seria investindo aqui no Brasil.
Vinícius, olhando aqui mais especificamente para a carteira do Global Equity, né, um fundo que você gere, um dos pilares, que eu diria, não só do Global Equity, mas como da Bolsa Americana e da performance da Bolsa nesses últimos anos, tem sido todo o setor de tecnologia. Né? E muito se falou até de uma possível bolha por conta dessa correção de preços muito forte que veio acontecendo de forma sistemática. Como é que está a sua cabeça para o setor, para esse setor em geral, dado esse cenário bem desafiador que a gente está vivendo agora de pandemia e esse processo de eleição americana bem conturbada? Como é que você está enxergando isso para frente?
A bolha, né, de empresas de tecnologia do final dos anos 90, né, foi um evento assim, que foi muito extremo e ele foi relativamente recente, né? Então, por isso, ele ainda está muito vívido na cabeça das pessoas e é natural assim, que seja feita um pouco essa comparação entre o mercado atual e o que aconteceu naquela época. Né? Mas a gente acredita assim, que o cenário atual ele é bem diferente. Né? Inclusive, tem um livro super interessante chamado Revoluções Tecnológicas e Capital Financeiro, da professora Carlotta Paris, que fala muito bem assim, dessa dinâmica, né? É, e como que no final dos anos 90, a gente estava vivendo um período de criação de infraestrutura tecnológica, e assim como aconteceu em outras épocas, né, de adoção tecnológica, né, como foi, por exemplo, na época da adoção de ferrovias no final do século XIX, ou então quando o carro foi inventado, essa é uma fase que ela é associada a muita especulação financeira, que acaba sempre levando a um período de bolha, né? E na época, a grande maioria das empresas de tecnologia, elas eram só projetos e sem aplicação comercial provada, né? E existia uma grande quantidade de competidores em cada vertical. Só que atualmente a gente está na fase que é chamada de desenvolvimento, né, dessa plataforma tecnológica. E já surgiram diversas aplicações provadas, né, que geram valor real assim, para os usuários. E essas verticais, elas se consolidaram e hoje você tem poucos vencedores, né? Então, hoje em dia existe muito menos incerteza de como precificar essas empresas, né? E assim, fazendo uma análise bem simplista dos números, né, a gente vê que a situação atual é muito diferente do que aconteceu na década de 90, né? Na época, o Nasdaq chegou a negociar 72 vezes preço versus lucro, né? E atualmente negocia 32 vezes, sendo que agora as taxas de juros estão mais baixas que na época, que já justificaria uma expansão de múltiplo versus o passado, né? Então, assim, sem dúvida, existem algumas bolsões de exagero no mercado como um todo, não só em tecnologia, mas a grande maioria das empresas negocia a múltiplos assim, que são justificados pelos fundamentos.
Além dessa parte toda de tecnologia, Vinícius, que você comentou, quais outros setores ou empresas que você tem visto com bons olhos e ou carrega no portfólio atualmente ou estuda mais profundamente para eventualmente fazer alguma posição? Me conta um pouco do que você está enxergando.
Assim, pela estratégia, né, que a gente implementa no fundo, que é uma estratégia bottom-up, né, de análise microeconômica das empresas, a gente acaba concentrando a maior parte do tempo, do nosso tempo, nos setores de consumo, de tecnologia, mídia e telecom, que são setores que são menos impactados por variáveis macroeconômicas e são mais previsíveis nesse sentido, né? Então, a gente gosta bastante do setor de banda larga via infraestrutura de cabo nos Estados Unidos, né? Que na nossa carteira é representada pela Charter. E por que a gente gosta do setor, né? Esse é um setor que ele tem crescimento estrutural, né? Dado que cada vez mais a gente tem serviços digitais que estão sendo oferecidos para as pessoas, né? E isso faz com que o consumo de dados ele cresça 25% ao ano, né? Fora que é um serviço, né, de custo baixo para um lar, né, mas que é essencial e por isso ele acaba tendo uma demanda extremamente resiliente, independente do cenário econômico, né? E aí, outra coisa que a gente gosta muito nessa indústria é o ambiente competitivo, que é excepcional, porque, em geral, você tem só um player dominante em cada região, porque não é economicamente viável você duplicar a infraestrutura, né, que já está alocada naquela região. Então, exemplo disso foi a tentativa do Google, né, de criar um serviço de internet via fibra e que acabou sendo encerrado porque não estava dando resultado, né? Então, é um setor, né, que ele é altamente defensivo, mas também apresenta crescimento. Então, o que é extremamente raro e por isso a gente gosta bastante desse setor.
E entrando mais ainda nos setores, Vinícius, como curiosidade, existe algum case de sucesso que vocês investiram e carregaram e trouxe excelentes retornos e, da mesma forma, algum case que, mesmo fazendo essa análise toda fundamentalista, bottom-up, fazia todo sentido, mas por algum motivo não trouxe o resultado que vocês esperavam e aí vocês tiveram que repensar o case ou mesmo a forma de análise? Duas posições que você acha que ilustram bem?
Assim, primeiro, acho que vale a pena a gente qualificar, né, como é que a gente define um acerto, né, entre a equipe, né, como é que a gente pensa nisso, né, porque para a gente um acerto ele não é simplesmente ganhar dinheiro em investimento, né, dado que existe muita aleatoriedade no mercado, então você pode ganhar dinheiro mesmo tendo errado a tese, né. Então, para a gente, um acerto é quando a gente consegue ganhar dinheiro, mas acertando, né, a tese e estabelecendo, né, o que, que a gente acha que vai acontecer a priori. Né? Então, um exemplo legal nesse sentido foi o nosso investimento em Netflix, que foi feito no segundo semestre de 2019. E, na época, existia um forte debate sobre qual seria o impacto do aumento de competição na empresa, né? Porque na época ia ser feito o lançamento dos serviços de streaming tanto da Apple quanto da Disney, né? E a nossa percepção naquela época era de que o Netflix tinha uma proposta de valor muito superior ao resto da indústria, né? E que essa seria uma indústria onde você não teria só um vencedor, né? Mas sim três ou quatro serviços de streaming que a pessoa ela ia contratar ao mesmo tempo, né? Então, na nossa estimativa é que o impacto no Netflix seria baixo. Quem mais sofreria com essa entrada de competição na indústria seriam os pacotes de televisão a cabo, né? Que oferecem o pior serviço e a um preço muito superior, né, ao Netflix. E foi isso que a gente acabou vendo, né, desde então, assim, porque assim, mesmo antes, né, dessa confusão toda que foi o Covid, né, o que aconteceu foi que o serviço da Disney ele foi um sucesso muito grande, né, adicionando mais de assim, 20 milhões de assinantes nos Estados Unidos contra 67 milhões que a Netflix tem. E mesmo assim, a gente estima que a Netflix ela só deixou de adicionar 1 milhão de assinantes nesse período, né, muito menos que o mercado esperava. Então, à medida que esse medo de competição ele se mostrou infundado, a ação voltou a performar bem, né? Então, isso foi um acerto bem interessante. E já, né, assim, falando de erro, assim, um erro que a gente já cometeu e que é muito comum para o investidor que foca em valor cometer é abrir mão de qualidade para conseguir pagar mais barato, né, e achar que isso compensa, né. Então, assim, ao invés da gente investir no líder da categoria, eu diria que umas duas ou três vezes a gente investiu em um player secundário, porque a gente achava que estava pegando a mesma tendência secular e que ainda tinha esse benefício de estar pagando um múltiplo menor, né, mas o que acaba acontecendo é que o líder, ele continua entregando resultados cada vez melhores, enquanto que o player número 2, ele fica marginalizado e nunca decola, né? Então, assim, que era barato, acaba se provando caro ao longo do tempo.
E Vinícius, por fim, queria ouvir um pouco da tua experiência de gerir ações, estando aqui no Brasil, nesse mercado ultra competitivo lá fora. Você claramente vem tendo uma performance excepcional, né? Os dois fundos que você gere, tanto a versão em reais quanto em dólares, sobem muito e muito acima da bolsa. Aqui até o final de novembro, a versão em reais subindo quase 25% e a versão em dólares quase 70% contra uma bolsa no Brasil que cai 5%, né? Subindo mais do que todos os indicadores. O que você enxerga de pontos positivos de ser um gestor internacional estando no Brasil? O que você enxerga como dificuldades e pontos a serem superados?
Assim, a principal vantagem, né, de investir no exterior é a possibilidade de você conseguir expressar qualquer tipo de tese que você tenha, né, dada a enorme quantidade de empresas disponíveis, né? Então, são quase 5 mil empresas, né, com mais de 1 bilhão de dólares de market cap, quando a gente olha para os Estados Unidos e a Europa, né, que é a maior parte do nosso universo de investimentos, enquanto no Brasil a gente tem um pouco mais do que de 100 empresas, né, com esse mesmo nível de capitalização de mercado. Então, isso faz com que sempre exista áreas no mercado onde está acontecendo algum tipo de mudança, que é uma área muito fértil para gerar alfa, né? E o maior obstáculo, né, pro investidor que não está baseado nos Estados Unidos ou na Europa, né, dependendo da localização da empresa, é o acesso às empresas, mas isso é uma coisa que se resolve à medida que a companhia entende, né, que o nosso investimento é um investimento de longo prazo e vai sendo desenvolvido um relacionamento com a empresa onde se percebe a profundidade do trabalho, né, que é feito, e se cria uma relação de confiança, de troca.
Excelente, Vinícius. Queria agradecer novamente a sua presença, foi ótimo conhecer um pouco mais do trabalho que você faz no Global Equity. Parabéns pelos resultados e, enfim, continue assim. Obrigado também a todos que nos ouvem e até o próximo OPPcast.